Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu tenho dois assuntos hoje a trazer aqui a este plenário. O primeiro deles, o comportamento do presidente. O presidente Lula tem feito críticas constantes ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral e Ministério Público. Agora chegou a vez do Senado Federal, alvo de ofensas em mais um dos seus destemperos verbais presidenciais, cada vez mais frequentes à medida em que aproxima-se o ocaso do seu mandato. Em mais um comício a que compareceu, afrontando a legislação eleitoral, Sua Excelência, que não é candidato, mas age como se fosse, afirmou esperar que o próximo governo, que ele pensa que terá à frente a sua candidata, não tenha, nas palavras dele, o Senado que ele teve. E aí parte para a agressão pura e simples. Abre aspas. Eu peço a Deus que essa companheira, referia-se a Dilma, não tenha o Senado que eu tive. Que ela tenha um Senado de mais qualidade, mais respeitador. Um Senado que não ofenda o governo como eu fui ofendido. Fecha aspas. Como se vê, Sua Excelência toma como ofensa pessoal as derrotas que sofreu na casa. Principalmente a CPMF. Uma pena que pense assim. De toda forma, se o governo não teve as vitórias com que sonhava nesta casa, o presidente que cobre isso da sua bancada, da base de apoio ao governo, não do Senado Federal. Fosse justo, Sua Excelência deveria, isto sim, agradecer o espírito cívico e o patriotismo de todos os senadores pelas tantas vezes em que projetos do governo foram aprovados somente graças à atuação exatamente da oposição, que jamais foi raivosa, jamais foi inconsequente e responsável, como foi o partido de Sua Excelência em um sem número de oportunidades quando era oposição. O presidente da República vai findar o seu mandato sem aprender a respeitar os demais poderes da República, sem respeitar o Senado Federal, sua independência, sua diversidade ideológica e, principalmente, sua força originária do papel constitucional que lhe foi reservado. A origem de Sua Excelência no movimento sindical e como um dos fundadores de um partido então de oposição, deveria tê-lo ajudado a compreender melhor o papel democrático daqueles homens públicos que, no poder legislativo, militam por circunstâncias eleitorais e ideológicas na oposição. Se este Senado não agradou ao presidente da República, é sinal que a instituição tem sabido bem cumprir o seu papel. E assim, se Sua Excelência afirma, pelas razões alegadas, que gostaria de um Senado diferente, para nós ele faz um elogio, ainda que involuntário, mesmo que a intenção fosse nos ofender a todos. Presidente, também na Bahia as coisas não andam lá muito corretas. É o segundo assunto que trago. 307 milhões de reais. Este é o valor que se sabe até agora foi repassado pelo governo Jacques Wagner na Bahia para ONGs, parte significativa delas fundada, integrada ou dirigida por servidores ligados à administração estadual, baiana ou de partidos políticos. Para se ter uma ideia da magnitude desses números, para a realidade dos cofres públicos baianos, em 2009, a Secretaria de Segurança Pública Estadual recebeu para investimentos 4 vezes menos do que receberam essas ONGs. O governador alega que tudo foi feito de forma legal. Vamos lá que algumas liberações tenham sido feitas de forma legal. Ainda, algo que ainda precisa ser apurado, vez que muitos outros repasses sabidamente não o foram. O fato de ser legal implica ser correto ou o governo apenas encontrou uma brecha para escoar dinheiro público para seus apaniguados? Alegar ter sido um ato legal justifica um dirigente de ONG que deixou o cargo para assumir a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia celebrar seu primeiro convênio sem licitação justamente com a entidade que antes presidia? Ou uma diretora da Secretaria de Desenvolvimento Urbano emitir parecer favorável à celebração de um convênio com ONG da qual já foi integrante? Aliás, uma ONG que teve repasses suspensos por decisão do Tribunal de Contas a pedido do Ministério Público por suspeita de emissão de notas frias. Ações como essas, lesivas ao interesse público, acontecem na Bahia, mas refletem o que ocorre na administração federal. Justificaram e ainda justificam a necessidade da CPI das ONGs, que é presidida pelo senador Heráclito Fortes. São denúncias que explicam o esforço que o governo federal tem feito para manter o assunto ONGs e repasses na obscuridade, sabotando os trabalhos da CPI e sonegando. É exemplar. Frente às denúncias, o que fez o governador Jacques Wagner? Justificou-se? Esclareceu? Não. Como disse Sua Excelência, preferiu tentar desqualificar as denúncias ou esconder-se por trás de uma suposta legalidade, provavelmente convencido de que as acusações restarão impunes. O governador chegou a ironizar ao dizer estranhar que isso tivesse sido descoberto há 59 dias das eleições. Sua Excelência provavelmente pensa que, em período pré-eleitoral, governantes não podem ser acusados e punidos por má gestão ou improbidade. O fato, senhor presidente, é de que atitudes como essas do governo baiano, lesivas ao interesse público, acabam por colocar sob risco, sob suspeição, uma política de que, de forma geral, é benéfica para a sociedade. Na Bahia, por exemplo, ONGs, em parcerias com o Estado, sempre desenvolveram ações no semiárido, uma região ainda carente da presença efetiva do Estado, e por isso com deficiências graves de infraestrutura. Não se trata, portanto, de negar a importância ao trabalho de entidades sérias, conveniadas a administrações públicas municipais, estaduais ou federais, como insinuam sempre os que estão flagrados em delito. Trata-se, sim, de exigir transparência a esses convênios e de aperfeiçoar os mecanismos de controle do uso do dinheiro público. O que não podemos é compactuar com visões distorcidas como a do governador Jacques Wagner, que, acuado por graves denúncias, prefere minimizá-las e simplificar de forma quase infantil a questão, ao dizer que tudo foi feito para desburocratizar e que, abre aspas, o rigor, às vezes excessivo, acaba demorando e você não consegue responder às demandas. Fecha aspas. É o que tinha a dizer, senhor presidente.
Tem uma parte ali, Vossa Excelência, não.
Me desculpe, senador Álvaro Dias.
Senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, nem seria necessário essa parte, apenas para prestar essa homenagem à Vossa Excelência por abordar sempre temas pertinentes, adequados ao momento que nós estamos vivendo. E fazer essa defesa que faz das organizações não governamentais que atuam com correção. Elas existem e são muitas. Mas é um desserviço que o governo Lula prestou a organizações não governamentais no país, quando passou a permitir o aparelhamento delas com o objetivo de desviar dinheiro público para atividades suspeitas. É evidente que há um bom número dessas organizações não governamentais prestando esse. Nós estamos constantemente abordando da tribuna o aparelhamento do Estado, o aparelhamento de paraestatais, o aparelhamento de organizações não governamentais, com objetivos escusos. E o caso que Vossa Excelência relata retrata exatamente a realidade que nós estamos constatando, com uma CPI que tem sido abafada, que tem sido obstacularizada na sua ação de investigar.
Torpediada.
Está sendo impedida de investigar. Não é? Há um esquema que, infelizmente, se adotou nos últimos tempos, especialmente no Senado Federal, para impedir que CPI funcione. E nós estamos aí às escuras, vivenciando o problema da desonestidade de algumas organizações não governamentais. Por isso, eu quis fazer essa parte a Vossa Excelência para exatamente avalizar o que disse e dar respaldo ao que disse e, sobretudo, dizer que isto ocorre na Bahia e também ocorre em outros estados brasileiros.
Eu agradeço, senador Álvaro Dias, e encerro dizendo que a CPI das ONGs é importante para que a gente continue apurando esses casos. Esse caso da Bahia é mais um deles e que merecerá também a apreciação da CPI das ONGs. E aqui saúdo a senador Heráclito Fortes, que é o presidente da CPI e que, com certeza, mas era mais um caso a ser apurado pela CPI das ONGs. Senador Heráclito Fortes.
Senador Antônio Carlos Júnior, eu louvo Vossa Excelência por trazer o tema ONGs a esta casa. E quero dizer a Vossa Excelência, que acabou de ser lido pelo presidente da casa, a prorrogação dos trabalhos dessa comissão por mais 2 meses, quando o seu prazo terminar, que é em setembro. Acho que é chegado o momento de se ter a adoção da responsabilidade da apuração desses fatos. No Brasil inteiro nós temos denúncias contra malversação de recursos públicos feitos através de ONGs, OCIPs e derivados. O Brasil precisa passar isso a limpo. Não se pode mais continuar vendo o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte brasileiro, ser desviado para fins inconfessáveis. Aliás, nós temos que salvar esse novo modelo de administração, que é a administração feita através do terceiro setor. Nós temos que aproveitar para salvar e separar o joio do trigo, enquanto ainda houver trigo. É uma responsabilidade que é de todos nós.
Dizendo que realmente nós temos que separar, digamos, essas ONGs honestas, que fazem um trabalho importante, das ONGs desonestas, que servem para desviar dinheiro público e com motivos escusos e até eleitoreiros. Muito obrigado, e obrigado também, senhor presidente Monsanto, pelo tempo.